Boa noite a todos. Convido a secretária Josiane para fazer leitura do ofício. Edital número 02 de 2018. Audiência pública.
Avaliação e cumprimento de metas fiscais. Maria Rosália Freitag Cussou, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa, e Enio Grolli, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, convocam audiência pública a ser realizada no dia 28 de maio de 2018, às 20 horas, no plenário Evaldo Lozzi, da Câmara Municipal de Vereadores, em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Maria Rosália Freitag Cussou, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Enio Grolli, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário. É isto, presidente.
Obrigada, Josiane. Quero agradecer a presença do secretário da Fazenda, José Custódio, da coordenadora Janete Taufer, e declaro aberta, então, a audiência pública.
Boa noite, senhora presidente. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui no Poder Legislativo, ao presidente da comissão, vereador Enio Grolli, dizer que a nossa intenção era que o ano passado nós pudéssemos ter feito essas avaliações durante ou após a sessão, né? Nós tínhamos tentado com o presidente Denir na época, mas infelizmente não conseguimos, né? Mas ainda bem que conseguimos agora neste momento. Então, eu vou passar de imediato a palavra, então, para minha assessora Janete. Ela tem uma voz mais simpática para se escutar do que a minha. A minha parece uma taquara rachada, né? Então, acho que vocês poderão entender melhor. E caso tenham algumas dúvidas quanto aos números que nós vamos aqui apresentar, aos resultados, vocês fiquem à vontade para perguntar. Ou, de repente, não sei, né, senhora presidente, se quiser, no final, fazer os questionamentos, vocês que sabem como vocês acharem melhor. Mas estamos à disposição, podemos interromper a qualquer momento, e, ao final, também a gente deixa à disposição, então, mais um tempo para quem quiser fazer algum questionamento. Obrigado, Bruno.
Obrigado, secretário. Na verdade, nós vamos conduzir da mesma forma de todas as audiências. Vocês têm o tempo para colocar. Nós vamos ter o tempo para perguntar, 3 minutos para perguntar, vocês têm 5 minutos para responder, temos mais 2 minutos, vocês têm mais 5. Inclusive, é aberto aos que ainda restam na casa. E isso no final.
Boa noite, presidente Rosália. Boa noite, vereadores. Público que acompanha e está ao vivo também no Facebook, né, o pessoal que nos acompanha. Então, é a avaliação do cumprimento das metas fiscais, primeiro quadrimestre de 2018. Audiência pública, avaliação das metas fiscais, realizada em 28 de maio de 2018. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio desse documento o relatório de avaliação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2018, demonstrado em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Os números são originários dos relatórios bimestrais e semestrais publicados no quadro de publicações oficiais, no site do município www.carlosbarbosa.rs.gov.br, e para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Metas fiscais. Resultado primário. O resultado primário, principal indicador de solvência fiscal do setor público, tem por finalidade demonstrar a capacidade do município em honrar o pagamento de sua dívida utilizando suas receitas próprias. Nesse cálculo, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras, operações de crédito e alienação de bens, e do lado da despesa, a concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da dívida, que são juros, encargos e amortizações. No período de janeiro a abril de 2018, o resultado primário foi de R$ 6.899.786,35. Esse valor é R$ 1.262.181,89, superior ao valor realizado no mesmo período de 2017, no montante de R$ 5.637.604,46. O desempenho favorável demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais, inclusive para pagamento da dívida e encargos, cujo dispêndio totalizou R$ 871.413,35 no período. O superávit observado deveu-se pelo aquecimento da economia, consequente aumento das receitas, e muito também deve-se pela constante vigilância nos gastos e na contenção da despesa, principalmente as de serviços de terceiros e despesas de capital. Resultado nominal. O resultado nominal foi de R$ 4.699.147,18, correspondente à diferença apurada entre a dívida consolidada líquida apurada nesse quadrimestre no montante de R$ 7.169.208, pelo montante de R$ 11.868.355,18, apurados em 31 de dezembro de 2017. Esse demonstrativo apresenta um resultado favorável do ativo disponível acrescido dos haveres financeiros e deduzidos os restos a pagar em relação à dívida consolidada no período. Receita. A receita orçamentária total atualizada, que compreende a soma das receitas correntes e de capital e as deduções para o Fundeb, foi estimada para o período em R$ 40.466.666,67. A receita efetivada no período de janeiro a abril de 2018 alcançou R$ 38.307.533,05, tendo sido arrecadado, portanto, 94,66% da meta do período. O desempenho da receita teve um resultado negativo no período, principalmente pela arrecadação de receitas tributárias e de serviços que, pelo calendário, elas se efetivarão no próximo quadrimestre. Receitas correntes. O total das receitas correntes estimada para o período considerado, de acordo com a programação financeira, foi de R$ 44.099.983,33. Os valores realizados corresponderam a R$ 39.724.723,81, inferior 9,92% da meta estabelecida. Nesse grupo, as receitas mais significativas são as de transferências correntes, com 74,42% do total da receita corrente realizada. Receita tributária. A receita tributária atingiu ao final do quadrimestre, em análise, um montante de R$ 5.897.480,51, que, confrontada com a previsão para o período de R$ 8.545.480,51, representa uma realização de 69,01% em relação ao valor estimado. A arrecadação do IPTU foi de 15,63% da meta do período, ou seja, previa-se o ingresso de R$ 2.940.000, tendo sido arrecadados R$ 459.377,88. Esta fonte de receita tem sua arrecadação mais significativa no segundo período, onde 75% dos valores lançados são pagos na cota única. O ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, para o qual havia uma projeção de R$ 954.000, acumulou até o período R$ 836.216,26, 87,65% do valor estabelecido. Em relação ao ISSQN, a arrecadação no período foi de R$ 3.046.593,51, o que representa 90,47% da programação para o período, no montante de R$ 3.367.333,33. O desempenho dessa importante fonte de receita municipal deve-se principalmente pela situação econômica nacional, afetando a nossa economia regional, mas demonstra que o crescimento não está muito distante, principalmente no ramo da prestação de serviços. As taxas apresentam um ingresso de R$ 436.692,65, contra uma projeção no período de R$ 427.333,33. Arrecadou-se, portanto, 102,19% do valor previsto. A contribuição de melhoria arrecadou montante de R$ 4.024,74, correspondente a 21,56% da previsão do período, no montante de R$ 18.666,67. Receita de contribuições. As receitas e contribuições acumularam até o período o valor de R$ 1.188.344,47, correspondente a 83,42% da previsão. A arrecadação de contribuições sociais representou 85,43% da meta do período, arrecadando R$ 765.990,93. E a contribuição de custeio de iluminação pública realizaram R$ 422.353,54, sendo 79,99% do previsto para o período. Receita patrimonial. As receitas patrimoniais, constituídas principalmente pelas rendas oferidas na aplicação de recursos no mercado financeiro, acumularam no período o valor de R$ 2.785.272,90, correspondendo a 80,27% da previsão do período. Os rendimentos vinculados ao IPRAM representaram 92,50% destas receitas, acumulando no período o valor de R$ 2.576.385,61. Receita agropecuária. A receita agropecuária, constituída pelo financiamento de insumos destinados a programas da produção primária, acumulou no período em análise R$ 39.246,33, representando 100,12% do estimado para o período, no montante de R$ 39.200. Receita industrial. A receita industrial, constituída pelo fornecimento de brita para fomento à produção, acumulou no período em análise R$ 2.798,28. Estimamos uma arrecadação para o ano em R$ 1.000. O arrecadado representa 279,83% do programado. Receita de serviços. As receitas de serviços acumularam no período R$ 2.300,96, correspondendo a 0,24% da previsão no período, no montante de R$ 968.333,33. Nesse segmento, a principal fonte é a receita de ingressos do Festiquejo, que se efetivará no próximo quadrimestre. Transferências correntes. As transferências correntes dizem respeito às receitas que são realizadas pelo repasse de recursos da União, Estado, de convênio, instituições privadas e ou pessoas físicas. Transferências da União. Nas transferências correntes da União, deve ser destacada a participação do município no FPM, cujos valores transferidos ao município no período de análise foram de R$ 6.143.790,88, frustrando a expectativa inicial, que era de R$ 6.333.333,33. O decréscimo no período representou 2,99%. Outras expressivas fontes de recursos da União são os destinados para a manutenção da saúde e da educação. No período foram arrecadados R$ 1.240.368,74 para o Fundo de Saúde, representando 134,65% do programado, no montante de R$ 921.200. O FNDE repassou para a manutenção do ensino no período o montante de R$ 351.673,61, representando 99,49% do valor estimado no período de R$ 360.500. as transferências da União de compensações pela desoneração do ICMS incidente sobre produtos exportados criados pela Lei Complementar número 87/96, chamada Lei Candir, no período arrecadou-se R$ 63.207,84, contra uma projeção para o período de R$ 86.666,67, efetivando 72,93% do programado. Transferências do Estado. No grupo das transferências correntes do Estado, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais da cota à parte do ICMS, que realizou no período R$ 13.303.477,65, contra uma projeção de R$ 15.291.666,67, 13% inferior à projeção do período. A estimativa dessa receita considerou as informações fornecidas pela Coordenadoria de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Estadual. Outro item significativo das transferências estaduais é o IPVA. A sua previsão de arrecadação no período é de R$ 2.666.666,67. A sua efetiva arrecadação foi de R$ 3.675.263,49, alcançando 137,82% da projeção. Transferências e convênios. No grupo das transferências correntes e convênios, estimamos no período o montante de R$ 119.162,33, efetivando-se R$ 136.559,94, correspondendo a 114,60% da previsão. O item mais significativo refere-se às transferências dos convênios com o Estado para a manutenção do transporte escolar de alunos da rede estadual. Estimava-se para o período o ingresso de R$ 117.000, efetivando-se R$ 118.172,49, o que corresponde a 101% da previsão. Transferências de instituições privadas. No grupo das transferências correntes de instituições privadas, destacamos as contribuições para o Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, com a previsão de arrecadação no período de R$ 133.333,33 e realizou no período R$ 12.000, representando 9% do programado. Esta transferência tem maior representatividade no final do ano, quando é apurado os balanços das empresas doadoras. Outra expressiva receita de transferência de instituições privadas é a contribuição para a manutenção da educação infantil. Criado em 2010, o Funcreche arrecadou no período R$ 125.585,20, do estimado para o período no montante de R$ 138.600,00. representando 92,05%. Neste ano, foi criado o Fundo Municipal Eu Projeto, visando promover ações em educação e segurança no município. Neste período, foi efetivada a arrecadação de R$ 136.636,87. Por ser uma matéria que sofreu algumas alterações neste período, optamos por não indicar a sua estimativa orçamentária. No próximo período, já estará estimada. Transferências de outras instituições públicas. Nesta classificação são registrados os repasses de fundos públicos. Destacamos o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, criado em 2006 para substituir o Fundef, o qual acarretou o aumento das perdas de recursos municipais em virtude do baixo número de alunos matriculados na rede de ensino do município. As transferências de recursos do Fundeb foram estimadas para o período em R$ 3.266.833,33, efetivando-se no período o montante de R$ 3.392.807,42. O acréscimo no período foi de 13,86% em relação ao estimado. A base de cálculo para o retorno dos recursos é o Censo Escolar de 2017, onde estimamos uma perda no final do exercício de 2018 em R$ 4.150.500. Efetivou-se nesse período o montante de R$ 1.257.500. R$525,91. Este resultado deve-se principalmente pelo baixo número de alunos matriculados na rede do ensino municipal, e só não foi mais expressivo pela queda do retorno do FPM-CMS no período. As perdas com o Fundeb, desde a sua criação, alcançam um montante de R$30.135.786,83 de perdas. Saiu 9 a mais. Não vemos perspectivas de melhoras neste cenário, pois o acréscimo no número de matrículas na educação básica da rede municipal nos últimos 16 anos é inferior ao necessário. Seriam necessários o ingresso de aproximadamente 820 crianças para não ocorrerem perdas. No conjunto das três redes de ensino, vemos uma diminuição do número de matrículas. Em 2000, tínhamos 5.001 crianças matriculadas nas três redes de ensino. Em 2017, contamos com 4.686, um decréscimo de menos 6,30%. Outro dado importante que deve ser considerado é que essa diminuição deu-se em maior percentual na zona rural. De 2006 a 2017, a diminuição das matrículas nas escolas rurais foi de menos 50,88%, contra 2,76% das matrículas das escolas urbanas. Dados populacionais. Inversamente proporcional às quantidades de matrículas, a população de Carlos Barbosa vem crescendo, numa clara demonstração da migração de famílias sem filhos em idade escolar. Em 1970, a população era de 12.374 habitantes, sendo 69,12% destes na zona rural, que eram 8.553 habitantes e 30,88% na zona urbana. Ou seja, 3.821 habitantes. Já em 2010, segundo o censo populacional, éramos 25.193 habitantes, sendo 5.200 na zona rural. Ou seja, 20,64%, e na zona urbana, 19.993, ou seja, 79,36%. Em 2017, o IBGE publicou a estimativa populacional do Brasil e Carlos Barbosa alcançou 28.091 habitantes. Se aplicarmos os índices 2010 sobre o total da população, temos 5.797 habitantes na zona rural e 22.294 habitantes na zona urbana. Transferências de pessoas físicas. As transferências de pessoas físicas correspondem às contribuições ao Fundica, efetuadas por pessoas físicas, e no período em análise foi arrecadado R$ 12.850,12, contra uma estimativa inicial de R$ 16.666,67 para o período. O arrecadado representou 77,10% do estimado. Outras receitas correntes. A arrecadação até o período de outras receitas correntes foi de R$ 246.074,08, representando 136,16% do programado, no montante de R$ 180.722,33. Destaca-se as receitas de compensação financeira entre a RGPS e o IPRAN, que atingiram um montante de R$ 145.134,44. Representou 111,64% do valor estimado de R$ 130.000. Receitas de capital. Nesta categoria são registradas receitas de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. Operações de crédito. Neste período, realizamos somente a arrecadação de operação de crédito PAC-2, Protransporte, no montante de R$ 36.756,82. Alienação de bens. A alienação de bens não realizou receita no período. Amortização de empréstimos. O grupo de amortização de empréstimo corresponde às amortizações do loteamento da Ifiori, onde estimava-se a arrecadação de R$ 13.333,33 para o período, e realizamos R$ 16.673,23, correspondendo a 125,05% do estimado. Amortização de empréstimos. Transferências de capital. Efetivaram-se no montante R$ 337.055,36. As principais transferências são as obras da Escola Bela Vista, equipamentos imobiliários no montante de R$ 131.140,59, pavimentação na Rua João Dentes no montante de R$ 122.925 e Rua Pedro Ângelo Guerra no montante de R$ 51.849,77. Receitas correntes e intra-orçamentária. A receita corrente intra-orçamentária corresponde às contribuições sociais previdenciárias e são destinadas à cobertura dos benefícios concedidos e para a formação das reservas atuariais. Contribuições sociais. A contribuição social no período foi de R$ 2.958.838,36, representando 91,23% do projetado no montante de R$ 3.243.333,33. Deduções da receita corrente. As deduções de receita corrente são relativas a descontos de antecipação, perda de rendimentos e ou deduções para fundos intergovernamentais e elas correspondem a uma retenção financeira. Deduções de impostos. As deduções de imposto correspondem ao desconto concedido aos contribuintes que pagarem cota única IPTU de 2018. Estimamos que será concedido R$ 850.000 de descontos. Até este período, efetivou-se R$ 34.405,39. Deduções, contribuição de melhoria. Igualmente aos impostos, as deduções de contribuição de melhoria correspondem ao desconto concedido aos contribuintes que pagarem cota única. Estimamos R$ 1.000 de descontos. Até este período não se efetivou. Deduções de receita patrimonial. As deduções de receitas patrimoniais correspondem às perdas de rendimentos de aplicações dos recursos do IPRAM, relativos à renda fixa e renda variável. Neste período, realizamos perdas de R$ 45.714,78. Deduções de transferências correntes. As deduções de transferências correntes correspondem aos 20% retidos para a formação do Fundeb e correspondem a uma retenção financeira. Estimamos uma dedução no período de R$ 4.650.333,33, efetivando-se o montante de R$ 4.686.394,36, ou seja, 100,78% do projetado.
Vou dar uma folga para a Janete e vou falar eu agora da despesa. Entramos no grupo das despesas. Considerando todas as fontes de recursos, a despesa total liquidada, nela incluída a transferência da cota patronal para o IPRAM, ProArte e o Legislativo, no exercício de 2018, apresentou uma execução inferior à receita total realizada. Em valores acumulados, a correlação despesa total pela receita demonstrou um superávit orçamentário de R$ 8.125.293,02. A meta estabelecida para assegurar um equilíbrio fiscal consiste em obter a relação despesa pública pela receita pública não inferior a 3%, sendo que o resultado obtido foi de 21,21%, o que permite confirmar o cumprimento da meta. A despesa liquidada no acumulado do período totalizou R$ 30.182.240,03, correspondendo a 41,66% da despesa empenhada no montante de R$ 72.447.353,13. Com relação ao pagamento da dívida pública, juros e amortização, representou 3,4% das despesas liquidadas. Já em relação às despesas com investimento, essas alcançaram 2,36% das despesas liquidadas, totalizando R$ 711.772,56. Despesa de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesa de pessoal do Executivo. A despesa de pessoal do Executivo, calculada conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Secretaria do Tesouro Nacional, item mais significativo do conjunto das despesas fiscais em relação à receita corrente líquida dos 12 últimos meses, de maio a abril de 2018, está abaixo do limite prudencial de 51,30%, apresentando comprometimento de 42,40%. Apesar da crise econômica que retraiu a arrecadação, conseguimos manter o nível de comprometimento baixo, bem como o aumento vegetativo do quadro de servidores e das políticas de valorização dos servidores estatutários, demonstrando a responsabilidade dos gestores em relação aos gastos de pessoal. Despesa pessoal legislativo. A despesa pessoal do Poder Legislativo também segue os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Secretaria do Tesouro Nacional, tendo alcançado o comprometimento de 0,79% da receita corrente líquida dos 12 últimos meses, de maio de 2017 a abril de 2018, estando abaixo do limite prudencial de 5,7%. Despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. A despesa com manutenção do ensino no acumulado do período totalizou R$ 5.843.557,24, o que corresponde a 20,25% da receita de impostos e transferências. Observa-se, neste caso, que o município, no período em análise, não atendeu o limite dos 25%, estabelecido pela Constituição Federal. Conforme demonstrado no item 30 do quadro 27, em função do número de alunos matriculados no ensino fundamental, o município é deficitário em relação ao Fundeb. Assim, as perdas no período de R$ 1.293.586,94 está sendo computada como gasto de educação para fins de apuração desses limites. Também, em cumprimento ao artigo 7º da Lei Federal 9.424/96, que obriga a aplicação de uma parcela não inferior a 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, o município aplicou 50,06% dos recursos recebidos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, atendendo o dispositivo legal supracitado. Um dado importante de investimento em educação é que não é computado nos gastos mínimos de 25% da receita resultante de impostos e transferências de manutenção do ensino é o transporte de estudantes universitários. Em 2017, foi liquidado o montante de R$ 3.253.417,49, representando 14,96% do montante aplicado em manutenção do desenvolvimento do ensino e educação básica. Neste período, foram empenhados R$ 2.489.087,54 e liquidado R$ 911.154,77. Despesa com ações e serviços públicos de saúde. Os gastos com saúde atingiram no período o montante de R$ 4.937.614,04, o que corresponde a 17,11% da receita líquida de impostos e transferências. Observa-se, portanto, o cumprimento do limite dos 15% estabelecido na Emenda Constitucional número 29 de 2000. Dívida pública consolidada. A dívida consolidada líquida por contratos ao final do quadrimestre totalizou R$ 7.169.208,00, demonstrando um decréscimo em relação ao saldo do exercício anterior, no montante de R$ 11.868.355,18. Em decorrência desse decréscimo, a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida ficou em 6,78%, contra 11,36% no exercício anterior, demonstrando que o município atendeu às determinações da Resolução número 40 do Senado Federal, ao qual disciplina que a dívida consolidada líquida não poderá exceder 1,2 vezes a receita corrente líquida. Passivo atuarial do RPPS. Ao final do quadrimestre, totalizou R$ 64.244,93. E as reservas financeiras alcançaram o montante de R$ 79.322.530,73. Comentário final. Os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário para o período foi superada. As despesas com o pessoal e a dívida consolidada líquida como proporção da receita corrente líquida encontram-se abaixo dos limites legais. O gasto com educação nesse período não foi alcançado, visto que as ações de educação iniciaram fortemente no meio do período e, historicamente, é este o comportamento. Os gastos em saúde estão acima do limite mínimo legal estabelecido. Fica, assim, demonstrado o resultado positivo das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento, exceto a educação, dos requisitos legais da responsabilidade fiscal. Evandro Zibete, prefeito municipal, José Carlos Custódio, secretário municipal da Fazenda, e Janete Beleboni Taufer, diretora do controle fazendário. Bom, pessoal, eram esses, então, os principais demonstrativos, né, principais montantes que nós tínhamos que apresentar em audiência pública, né, e então estamos à disposição, se vocês têm alguma dúvida, algum item, para a gente possa esclarecer, se for necessário.
Eu agradeço a participação, agradeço ao secretário, agradeço à assessora Janete, e estamos cumprindo mais uma avaliação, na verdade, obedecendo uma legislação, e estamos fazendo a transparência. Eu quero agradecer aos vereadores que ainda estão presentes na legislação. É importante que nós estamos aqui para ver a audiência pública e ver os relatórios. Alguém se inscreve para fazer pergunta? Lucilene? Enio? Baroni? Denir? Miguel? Aleph? Então, vamos iniciar com o vereador Enio. Tu tens, vereador, 3 minutos, eles têm 5. Se tiver mais uma pergunta, tem mais 2 minutos, eles têm mais 5 minutos.
Sim, senhora presidenta. Eu gostaria de fazer, enquanto boa noite ao custódio, à Janete, gostaria de fazer, se pudesse dar algumas explicações quanto ao Fundep. Eu vejo aqui que está tendo quase 4 milhões por ano que poderia vir para o município e não está vindo por falta de aluno. Porque quais são as receitas que o município contribui? E por que essas perdas tão grandes do Fundeb, que está em torno de, que eu vi agora, eu achava que era 3, é 4 e pouco agora, aumentou, né? Então, eu gostaria de saber também que desse uma explanação, se seria viável a implantação de uma escola de turno integral em Arco Verde, fazer a creche junto com 2 turnos, e também a integral, se já tem, que já tem lá na Cardeal o pré-A e o pré-B, e se pudesse dar uma explanação, porque eu fiz a tribuna segunda-feira e teve diretoras aí que disseram que não é viável, não sei as explanações de vocês, se é viável ou não fazer o turno integral no segundo distrito lá de Arco Verde. Era isso.
Bom, quanto à viabilidade econômica, ela é totalmente possível ser realizada, né? Por quê? Nós contribuímos com 20% do que se arrecada de ICM, de FPM, de IPVA, de IPTU, depois tem também a parte para educação, né? Da Lei Candir e do ICM exportação. Essas principais receitas nossas são as principais, porque nós somos um município extremamente industrializado. Então, o nosso índice de retorno de ICM ele é muito forte comparado com outros municípios, né? Se for ver, o nosso valor adicionado é metade de Bento. E Bento Gonçalves tem 100 mil habitantes, nós temos 28 mil habitantes, né? Então, nós temos um retorno de ICM muito elevado. Por isso, então, que a gente contribui mais, né? A gente tem uma contribuição de 20% sobre ICM, sobre FPM, IPVA, Lei Candir, IP exportação, nós temos uma contribuição de 20%. E retorna para o município, pelo número de aluno, um valor que eles chamam de cota ano a ser repassado para o município. Hoje está em torno de 3.400 e alguma coisa para meio escola meio turno, e a turno integral está 5.300 e alguma coisa, né? Então, o que acontece? Nós temos muita contribuição, a gente contribui 20% das nossas principais receitas, e nós temos um número de aluno inferior que então dá essa perda, né? Então, conforme nós tínhamos demonstrado aqui, se você fizer um cálculo, põe ali uma base de R$ 3.400 por aluno. Então, para nós ficar num zero a zero, vamos dizer, para não ser nem superavitário nem deficitário, nós teríamos que ter em torno de 800 crianças a mais matriculadas, né? Então, o que acontece? Toda vez que a gente faz um novo investimento em educação, para fazer, tipo, digamos, uma escola turno integral, nós vamos precisar de quê? Alunos, né? E aí, nós vamos ter que construir colégio? Não, melhor seria ter uma obra já pronta, né? Então, nós temos a escola pronta, nós temos o transporte escolar todo sendo pago, então não há aumento de custo para o transporte escolar, né? Nós já temos professores suficientes, porque nós temos muitos professores que estão com um número baixo de alunos, mas se a gente necessitar de mais professores, o Estado já acenou com a possibilidade de ceder esses professores para o município, né? O que nós podemos fazer ainda, já é uma intenção do governo, é nós fazer um complemento salarial. Então, o professor do Estado que vem para o município para dar aula na escola municipalizada, se ele ganha lá, vamos dizer, R$1.000, R$1.500, e o nosso piso básico da educação é R$2.400, ele vai, pode ganhar um complemento. Isso, lógico, passando um projeto de lei aqui pela Câmara, e os vereadores se concordando com isso, pode ser aprovado nesse sentido. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer gestão. Essa obrigação do município, apresentar informações, apresentar números, a comunidade é que vai decidir, os vereadores aqui vão ser chamados a fazer a sua participação, mas não é nada assim forçado, nós estamos simplesmente fazendo uma gestão. É como se, digamos, uma empresa do município tem lá uma linha de produção, tem lá um item, e esse item, de repente, ele não está sendo... positivo a sua produção, o custo da sua produção e a sua venda. O que a empresa faz? A empresa pode pegar esse item e passar para uma outra empresa produzir, ou pegar esse item e tira de produção. Então, a mesma coisa do município. Nós temos que fazer a gestão. Nós temos que olhar, demonstrar para a população o que pode ser feito melhor, né? E é totalmente viável. Você tem na região ali de Arco Verde... Outras escolas do município com um índice baixo de alunos por professor na sala de aula.
Sim, vereador Enio.
Sim, então eu gostaria de ver se então é viável a implantação lá em Arco Verde com se fizesse a implantação de turno integral, então, com a creche junto e tudo.
Pode.
Pelo número de que falta de dinheiro daria.
Pode ser investido nesse sentido, sim, de criação de uma escola turno integral, desde que, lógico, haja um consenso, haja uma conscientização da população, né? Tanto a população local, quanto o poder executivo, o poder legislativo, no sentido de assim proceder. O que nós temos que pensar só é o que é melhor para a população, né? Não podemos pensar o que é melhor para o executivo, o que é melhor para uma categoria profissional. Você tem que pensar o que é melhor para o todo. Então, é esse sentido que nós estamos sempre buscando uma melhor gestão dos recursos no poder público.
Obrigada, vereador Enio. Vereador Denir.
Sim, presidente, cumprimentando o presidente Rosália, cumprimentando também o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, Enio, demais vereadores, vereadora, população que nos acompanha, funcionários da casa, especialmente o secretário da Fazenda, José Custódio, diretora de controle fazendário, Janete Belleboni Tauf. Sempre é importante recebê-los nessa casa para explanar a situação financeira do município e o que aconteceu nesse quadrimestre. A gente sabe e tem falado bastante que a educação, acho que é a saída para o Brasil, e eu não tenho dúvida disso, e pouco se investiu os nossos governantes no passado em educação, eu falo em nível nacional, e eu recebi um vídeo essa semana do prefeito de Palmas, Tocantins, que ele é boliviano, e lá tem a melhor educação do país. E com atos simples, com escola de turno integral, presidente Enio, e que faz a diferença. Então, acredito que Nosso município deu um pontapé inicial, está vindo uma segunda escola de turno integral e, quem sabe, tenhamos no nosso município muito mais escolas e que consigamos atender toda a população estudantil em turno integral. Isso seria realmente fantástico e um sonho, tenho certeza, de todos nós aqui que estamos à frente na política do município. Eu vi aqui um dado, secretário, eu só queria esclarecer ele. A gente sabe que o que é investido em transporte universitário, ele não considera nos 25% da saúde, é um investimento separado que o município faz. E aqui tem, em 2017, foi liquidado R$3.253.000, em alguns reais aí, isso é na educação básica. Esse valor foi investido em educação básica do município. Ele está na... onde fala despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, na página 12, o início da página 12, bem a primeira...
esse é o universitário.
É o universitário. Isso que a gente investiu... Transporte universitário. Era isso, essa era a minha dúvida.
Mas
se era...
ele não conta na educação básica, ele não soma no percentual.
É que falou aqui em educação básica, era isso que estava me confundindo. Se era um investimento em educação básica, aí daria 30% e poucos do orçamento do ano passado.
Ele é universitário.
Tá,
15%, 15% do que gasto no fundamental é universitário. Então, se universitário. Você pegar os 25, vamos dizer, que o município alcança os 25 mais 15... vai dar 40% de educação.
Perfeito. E esse ano já foi gasto com transporte universitário R$911.000.
Isso.
É isso. Eu já estou fazendo o presidente aqui, já está respondendo minha pergunta, então não precisa ocupar o tempo depois. Esse primeiro quadrimestre é R$2.480.000 empenhado. Era isso?
É a nossa estimativa, só que
estimativa.
Lógico. Foi feito algumas alterações e possivelmente vai ser maior do que isso.
Com certeza. Então, quer dizer que aqueles 3 milhões e 400 do orçamento poderemos ficar dentro dele até o final do ano com essa estimativa que deu nesse primeiro quadrimestre aqui. É importante esse esclarecimento porque, como foi falado nesta casa, já estou usando o meu segundo espaço, presidente, depois não preciso mais a parte, falamos que com uma gestão competente, feita pelo Executivo, juntamente depois com as associações que elas entenderam, a forma de buscar, de como fazer o transporte escolar, vamos ficar com talvez um investimento muito parecido com o que aconteceu no ano 2017. Isso quem ganha é o município, porque fica de recursos nos cofres públicos para investir em outra área de educação, principalmente.
Um outro dado que daria para colocar na questão essa do fundamental, vocês viram ali que o município tem obrigação de aplicar 60% do que retorna do Fundeb na remuneração de professores do magistério. Se nós aumentarmos o nosso retorno com mais 3 milhões, provavelmente nós não vamos conseguir alcançar os 50%, os 60% em remuneração do magistério. Automaticamente, nós vamos ter que fazer algumas ações para valorizar os nossos professores. Então, uma coisa que os professores, muitas vezes, eles não conseguem entender é esse sentido. Quanto mais nós arrecadar de Fundeb, quanto menos professor nós tiver, com mais professores com turmas de 25, 30, a possibilidade deles terem aumento salarial é muito grande. Existem municípios onde é que eles têm 14º, 15º salário, porque quando chega em dezembro, você não conseguiu aplicar os 60% do retorno. Aí, então, você tem que mandar um projeto de lei para a Câmara, emergencial, pedindo autorização para o Legislativo para poder pagar um 14º, um 15º salário. Então, eu não vejo o porquê da classe professores ser contra se esse retorno do Fundeb, a tendência é vir beneficiar eles. É uma coisa que a gente sempre diz, você tem um bolo que você tem que dividir com 100. Agora, se você dividir esse bolo com 50, seu pedaço é maior. Né? Então, esse é o raciocínio do Fundeb. Quanto mais você tenha de retorno, mais você tenha que remunerar e valorizar os professores. A gente está sempre querendo valorizar mais os professores, mas precisamos também que haja um retorno para poder nós aplicarmos a legislação.
Obrigado. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Denir. Eu só vou comentar a respeito que o Enio levantou a questão e que eu acredito que é importante a gente ter um pouco de cautela, mas de ver de que forma nós poderíamos municipalizar, se é viável. Eu acredito que é uma discussão para amadurecer, para vir para essa casa, para se ter o entendimento de que forma a gente poderia fazer, talvez até solicitar a vinda do secretário da Educação, mais a vinda do secretário da Fazenda, José Custódio, até essa casa, de repente fazer um requerimento, para a gente ter o entendimento melhor, para amadurecer a ideia, para depois poder levar para uma audiência pública, talvez, ou para a população ter o total entendimento, que na realidade nem nós temos bem esse entendimento como vereador ainda. Então seria importante amadurecer essa ideia. Eu fiquei vendo ali, como a diretora Janete comentou, dos números em relação ao Eu Projeto. Eu sei que não foi ainda mencionado estimativa orçamentária do que vai ser feito, mas eu vi aqui a arrecadação, que me deixou só curiosa numa situação. Já foram arrecadados R$ 136.636,87. Eles são provenientes de só do transporte universitário ou está vindo de alguma doação, alguma empresa, alguma situação nesse sentido?
Como esse aqui diz respeito ao primeiro quadrimestre, ele é único e exclusivamente da parte dos universitários. Porque a Zona Azul, que também vai contribuir para ele, ela começou a receber a arrecadação agora no mês de maio. Então, nesse período não tinha. No próximo quadrimestre já vai ter doações também da área azul, né? Temos também doações de outras fontes, que é o caso das multas por depredação de patrimônio e tudo mais, mas isso aí é conforme for acontecendo, né? Nós não temos ainda nada, vamos dizer assim, palpável, né, que possa dizer que foi feita uma doação. Então, basicamente vai ser dos universitários e da área azul, quando agora, a partir do segundo quadrimestre.
Eu passo a palavra para o pessoal que está nos assistindo, que está conosco. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está à disposição. Como ninguém mais se inscreve, então a gente agradece e te deixo para as considerações finais, secretário.
Bom, agradeço então o espaço, né, que a Poder Legislativo, na pessoa do presidente, nos concedeu. Agradeço mais uma vez ao Enio, que é da presidente da comissão, dos demais vereadores, né, e estamos à disposição. Essas informações estão todas no portal Transparência, né, vocês só entrar lá no portal Transparência, relatório e avaliação das metas. Você tem lá há mais de 10 anos quase lá de informações. Vocês podem fazer comparativos, podem analisar, e se tiverem algumas dúvidas, tanto eu quanto a Janete estamos à disposição, ou por telefone, ou pessoalmente, só comparecer lá na Secretaria da Fazenda, que nós atenderemos para o que for necessário. Muito obrigado a todos.
Obrigada a nós, e a gente se sente honrado de poder fazer a primeira audiência pública do relatório do primeiro quadrimestre ao vivo, né, via Facebook. E agradeço a todos os vereadores que estão aqui, e nós temos que registrar a entrega do orçamento, que é o controle, né? Muito obrigada, e declaro encerrada, então, a audiência.
Vou fazer uma foto.